Três meses depois da conclusão da primeira fase da nova centralidade do Quilamba, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, efetuou a semana passada mais uma visita guiada para constatar todos os constrangimentos. Os membros do Executivo angolano que estão à frente deste projeto não têm dúvidas que muita coisa ainda há por fazer, começando pelo abastecimento de água potável ao fornecimento de energia elétrica, passando pelos serviços públicos. Não foi por acaso que a centralidade de Quilamba foi considerada a primeira cidade fantasma do continente africano. Por este facto, durante a visita do alto mandatário do país, chegou-se à conclusão que é urgente o povoamento da cidade. O expresso para o acesso à renda resolúvel e ter a casa na cidade de Quilamba constitui o assunto que mexe com as mentores do investimento, apesar do considerável número de apartamentos já comercializados. Entretanto, a arquiteta Ângela Amingas faz uma análise técnica do projeto para concluir que, do ponto de vista estético, a cidade de Quilamba apresenta alguns defeitos.
Uma abordagem sobre um espaço como o Quilamba pode merecer várias apreciações. Do ponto de vista estético, sinceramente eu não gosto. Não gosto porque é uma configuração que não obedece, para mim, à leitura de paisagem que eu vejo em Angola, de uma maneira geral. Angola urbana, não a Angola rural. Do ponto de vista da localização, é criticável, porque as cidades que nascem assim do nada, não é, tipo chão, e que elas têm sempre dificuldades de adaptação às pessoas, porque uma coisa é as pessoas fazerem um lugar e o lugar depois crescer e desenvolver, e todos nós estamos desconfortáveis aqui na zona histórica da cidade, porque ela vem desde as épocas mais antigas, quer dizer, e vai crescendo, vai se adaptando, vai se transformando, e isto é como se constrói de facto o ambiente social, ao passo que aquilo que acontece no Quilamba é um espaço que vem do zero, agora vão para aí. Portanto, vai demorar muito tempo até que aquele espaço se transforme num lugar com identidade humana, não é? Porque falta essa componente. E é a crítica que eu faço à questão do lugar. É sempre criticável. E o Quilamba Kiashi não é exemplo único no mundo. Portanto, há muitas situações no mundo de espaços urbanos que são feitos assim. Pronto, escolhemos, está vazio, vai, agora vai viver para lá. Não, né? Agora, do ponto, existem também outras abordagens que, uma vez feitas, acho que são válidas e positivas. Do ponto de vista construtivo, né? Acho que sim. Acho que sim. Acho que aquilo foi um exercício de bater palmas a qualquer pessoa que tenha feito parte, porque não é fácil conseguir, como fenómeno de construção, montar aquela estrutura. Aquilo é uma superestrutura mesmo. Palmas a quem merece.
Por ocasião da recente visita do chefe do Executivo angolano à cidade de Quilamba, o Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Francisco Lemos, fez questão de identificar outros problemas que ainda existem nesta cidade.
O fornecimento de energia elétrica. Por isso, a cidade precisa de 240 MVAs e neste momento só existe uma linha que consegue transportar 120. Para o número de ocupantes da cidade, hoje serve, apesar das restrições e irregularidades próprias do fornecimento. Mas com a ocupação efetiva de 20 mil famílias, definitivamente é insuficiente. Vai ser preciso encontrar uma solução do curto prazo. Porque, conforme disse o Sr. Presidente, a barragem de Cambande e a central de ciclo é combinado só possivelmente dentro de dois ou três anos. Por isso, precisamos tentar encontrar uma solução intermédia. Se for a geração térmica, há sempre a possibilidade de ela, dependendo da opinião dos engenheiros, de ela ser desmontada e ser colocada num outro sítio qualquer. A água potável, que neste momento também é insuficiente, só terá solução definitiva quando ficar construída a captação do Bita, cuja obra levará aproximadamente entre 12 e 15 meses.
Entretanto, a arquiteta Ângela Amingas chama a atenção sobre a classe de angolanos que vai habitar a cidade do Quilamba, cujos hábitos podem contrariar o funcionamento daquela infraestrutura.
Aquilo é um centro urbano. Nós, enquanto pessoas, enquanto angolanos, enquanto luandenses, temos um modo de vivendo muito particular. E a habitação em altura tem que ter limites, não é? Porque a partir de uma determinada cerce já começa a existir uma rejeição natural a essa maneira de viver. Principalmente porque o Quilamba está vocacionado para a classe média, digamos assim, e a classe média tem, de uma maneira geral, classe média, eu não vou dizer classe média, eu vou chamar classe média, mas já me vai compreender. Nós temos uma maneira de viver o espaço habitacional muito particular. As sociedades em Luanda, ou as comunidades, as pessoas em Luanda, vamos nos restringir a Luanda, têm uma vivência mais virada para o coletivo do que para não é o individualismo, chamemos assim. Portanto, os nossos espaços são sempre alargados, são para famílias alargadas. Nós vivemos mais em espaço aberto do que em espaço fechado. Vivemos mais em espaço público do que em espaço privado. Portanto, como povo, como gente que somos, nós temos hábitos que contrariam a funcionalidade daquele espaço. Mas há uma coisa muito boa, é que as pessoas subvertem sempre o espaço e adaptam-no à sua conveniência. É a mesma coisa que eu fazer um canteiro quadrado, né, e colocar aqui de um lado uma sala de aulas e aqui a casa de banho. Ninguém vai fazer isso. Todo mundo vai fazer uma diagonal. Então vão cortar o jardim, vão pisar sempre e vão criar o espaço que lhes convém. Portanto, aí qualquer pessoa, quer seja angolano, japonês, de qualquer origem, nós temos a capacidade de nos apropriarmos.
Para todos os efeitos, o engenheiro Francisco Lemos considera que o maior constrangimento da primeira fase do projeto tem a ver com a sua ocupação.
Do nosso ponto de vista, o maior e o mais importante constrangimento de todos os constrangimentos é a não ocupação física e efetiva da cidade, quer das habitações como das unidades comerciais, apesar de alguns paradoxos. É paradoxos porque se a rede de macro-drenagem não existe, se a energia já é insuficiente e se a água não é suficiente, por que aumentar o número de habitantes? Nós achamos que deve ser precisamente ao contrário, né? Devemos ocupar a cidade, porque a ocupação da cidade vai colocar pressão sobre todos nós, que precisamos de criar as condições de habitabilidade na cidade. A não ocupação física e efetiva da cidade também tem algumas razões. Conforme disse, 96 unidades vendidas a crédito, 2% de todas as vendas. 465 unidades vendidas a pronto, 11%. Mais 3.550 vendidas pelo sistema de renda resolúvel, 87%. Das várias constatações e análises que nós fizemos, chegamos à conclusão de, entre outras, que a principal razão tem a ver com a exiguidade do rendimento das famílias. Apesar do rendimento médio anual do PIB per capita estar à volta dos 5 mil dólares, a distribuição ainda é muito irregular. E isto está associado à demografia. Está associado à demografia porque o extrato etário que mais pressiona, que precisa de casas, é precisamente esse extrato que ou não tem rendimentos ou tem rendimentos muito limitados.
A arquiteta Angela Mingas considera que o modelo de construção da cidade do Quilamba devia despertar a consciência crítica da classe de arquitetos angolanos.
Portanto, a maneira como depois as pessoas vão viver e vão funcionar no Quilamba, é melhor falar daqui a uns 20 anos, né? Aí sim já se vai conseguir compreender. Nós estamos neste momento a fazer futurologia, né? Existem coisas boas, outras coisas más, há umas que eu rejeito mesmo, né? Acho que se deveria encontrar outras maneiras até de fazer crescer a classe arquitetónica em Angola, fazer concursos de ideias, fazer brainstorm, pôr os angolanos a pensar, porque nós não devemos ficar só no papo também, não é?
Pois.
E então acho que é porque é muito bom falar do que lá, mas foi o chinês e o angolano. O que os angolanos pensam, não é? O que nós arquitetos pensamos, o que nós desenhamos para nós. Isso é que talvez seja um grande desafio da arquitetura em Angola no período republicano, não é?
E há esses exemplos de buscar arquitetos da própria país. A África do Sul fez esse exercício no Mundial de 2010. Sabe, houve empresas, né? Arquitetos estrangeiros, o estado de Cape Town foi uma empresa alemã, venceu o concurso, mas eles trabalharam com o Departamento de Arquitetura, fazendo trabalho, porque são os arquitetos que estão aqui, que sabem como é que vem de sombra, como é que as pessoas
É muito importante isso, porque enquanto nós não fizermos isso, o nosso exercício de crítica vai ser sempre um exercício sem expressão. Quer dizer, nós estamos a falar do quilama, são os chineses, a nova assembleia são os não sei quantos, e passamos a vida a criticar os outros. Então temos que ter espaço para entrarmos na arena e enfrentar esse boi assim de frente. Quer dizer, esse touro tem que ser agarrado pelos cornos de uma forma frontal. Não é? Portanto, o exercício da arquitetura em Angola tem que ser dominado, e por mais revolucionário que pareça esse discurso, ele não é. É um fenómeno identitário, ele tem que ser dominado por quem está aqui, quem vive aqui, não é? Quem almoça ao ar livre, quem anda na praia, portanto, há uma vivência deste espaço, quer sejam angolanos ou não, que tem que ser que têm que ser os líderes deste fenómeno de desenvolvimento arquitetónico cá. Eu não conheço no nosso mercado, não conheço como regra os angolanos afirmarem-se e afirmarem as suas obras, né? Nós não vemos. Mais facilmente nós identificamos as obras feitas pelos outros do que as feitas por nós, não é? Existe também mas isto eu acho que é um bocado mal dizer gratuito, que é que os angolanos não têm capacidade para. Ponham-nos à prova, né? Se não conseguirmos, então que isso seja após a comprovação de, né? Agora, existem agendas políticas, não é? Quer dizer, se é preciso construir 1 milhão de casas, não se vai estar a fazer experimentalismos. Portanto, para cumprir de promessas políticas, muitas vezes eu acredito que seja necessário fazer, às vezes, aquilo que são as parcerias obrigatórias ou necessárias. Mas quaisquer que sejam os pontos de vista, eu acho que o enaltecimento da classe é prioritário, porque nós temos um desenvolvimento urbano brutal, muito alto, uma densidade construtiva massiva, e temos, do ponto de vista infraestrutural e infraestrutural, temos problemas muito graves. Então temos problemas de espaços verdes, não é? Não temos espaços verdes, e o que se reflete em má oxigenação da cidade e em problemas de saúde pública dramáticos. Temos um sistema viário bastante confuso e muito pesado, não é? O que vai dar origem, de facto, ou que dá origem a uma baixa qualidade de vida dramática. Temos também, em relação ao sistema habitacional e de equipamento, uma leitura muito prolixa. Portanto, nós vamos crescer. Provavelmente, antes de daqui a 25 anos, nós vamos ter mesmo que parar. E aí vai haver um momento de reflexão sobre tudo aquilo que se fez.
Depois de todos os modelos ensaiados, o presidente do Conselho de Administração da Sonangol admite que a solução para o povoamento da cidade do Quilamba passa pela redução dos preços.
Quando nós definimos o regime de comercialização, naquela altura a intenção foi prevenir e evitar a especulação. Então colocamos muitas restrições. Não vendemos a pessoas coletivas, vendemos sob determinadas condições. E isto afastou potencial procura. É verdade que foi aberto o sistema. Hoje pode-se vender a todos aqueles que quiserem, mas ainda assim nós não tivemos, passados 3, 4 meses, não tivemos um aumento substancial nas vendas. Porque quando foi feito este anúncio, que coincidiu com o anúncio da renda resolúvel para as habitações propriedade do Estado tuteladas pelo Fundo de Fomento Habitacional, hoje ninguém quer mais venda a crédito, nem quer venda a vista. O pessoal quer renda resolúvel. A outra causa tem sido o preço. A maior parte das pessoas dizem que o preço é muito elevado. Talvez muito elevado para o nível de rendimento médio que as pessoas têm. Mas o preço da cidade do Quilamba é dos mais baixos que existem em Luanda, no mercado. São 1.130 dólares por metro quadrado, quando na parte urbana de Luanda se comercializa, se vende acima dos 5.000 dólares. é possível baixar, se nós fizermos, se a SONIP fizer renúncia à SONIP e à SONANGOL. Se a SONANGOL renunciar os juros de suprimentos que faz a SONIP e a SONIP renunciar toda a margem de lucro, os preços podem se reduzirem em 10%. Imediatamente. Do nosso ponto de vista, uma redução a 10% não puxa a procura. Esta procura, para subir substancialmente, os preços precisarão de ser reduzidos entre 40% e 50%. Se nós tivermos casas entre 60 a 70 mil, quase por certo que vamos ter uma procura muito mais elevada e quase por certo o mercado de crédito estará muito mais aberto. A generalização do regime da renda resolutiva. Hoje ela é aplicada apenas às unidades que são tuteladas pelo Fundo de Fomento Habitacional. A nossa sugestão é que a renda resolúvel deve ser estendida, deve ser generalizada imediatamente. Nós só precisamos de saber dos nossos juristas se será preciso algum documento normativo adicional. Nós teríamos que também levar em consideração o pagamento inicial. O pagamento inicial à partida pode retrair principalmente a todos aqueles de baixa renda, mas nós tivemos algum sucesso na comercialização que foi feita aos colaboradores da SONANGOL. Colocamos cerca de 3.800 unidades à venda. Neste momento, 2.000 estão vendidas e destas 2.000, cerca de 1.600 pessoas pagaram os 15%, que é também por renda resolutiva.
Ângela Mingas e Francisco Lemos Maria foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.